Começando por aqui mais uma edição do CBN Saúde. Nesta segunda-feira nós vamos falar sobre câncer do aparelho digestivo. Nosso convidado é o médico oncologista André Luiz Soares Crivellaro. Se você deseja participar do nosso programa, você pode mandar sua pergunta, seu questionamento pelas redes sociais. Estamos no Facebook, a fanpage da CBN é Rádio CBN Maringá. Só digitar lá e encontrar nossa fanpage. Se você já curte, você pode deixar a sua pergunta, acompanhar o CBN Saúde pela fanpage da CBN. Nosso Twitter é o @CBNMaringá. Você pode também mandar sua pergunta pra gente. Lá no meu Twitter também tem espaço para sua participação. É só escrever pra gente no @RonaldoNeso. Doutor André, eu gostaria de entender um primeiro aspecto. Quando a gente fala num aparelho digestivo, a gente está falando não é só no estômago, né?
Não, o aparelho digestivo a gente engloba alguns órgãos, né? Começando desde o esôfago, que é o órgão onde o alimento chega até o estômago propriamente dito, o intestino delgado, que é o intestino fino, cólon, reto, que são os intestinos grossos, né? Além de fígado, pâncreas, vesícula biliar, uma série de órgãos que engloba todo esse aparelho digestivo.
Então, quando a gente fala no câncer, no aparelho digestivo, a gente pode estar falando no câncer localizado em qualquer uma dessas partes.
Isso mesmo.
Pode ter surgido lá no comecinho, como ter surgido ou como surgir mais no final.
Perfeito.
E doutor, tem alguma razão para isso? Pessoas mais suscetíveis? Como que funciona?
Existe, sim. Não só como no aparelho digestivo, mas como a maioria das neoplasias, os cânceres, existem os seus fatores de risco, né? Dentro do aparelho digestivo, os principais fatores de risco incluem o tabagismo, o alcoolismo, tá? E a predisposição genética. Esses três fatores são os mais importantes. É claro que existem vários outros, porém, esses três fatores, eles englobam quase todas as neoplasias do tubo digestivo em si.
Poxa, então nós temos aí três razões básicas para esse tipo de câncer, que é o tabagismo, alcoolismo e também a disposição genética. A questão da disposição genética acho que vale para todas as doenças,
todas,
né?
Todas as doenças.
Quase todo mundo que tem algum parente que sofreu de alguma doença aumenta a sua chance.
Em câncer isso ainda é maior.
No câncer é maior.
Mais importante.
E quando a gente fala no câncer, eu acho que muita gente fica pensando assim, mas tá, o que que é, na verdade, o câncer? O câncer é o quê? Um problema na célula? O que que é?
Basicamente isso, é uma alteração da célula do órgão, onde a multiplicação celular se organiza de uma forma errada, né? Onde o organismo não reconhece essa multiplicação celular, essa alteração celular, e isso, na maioria das vezes, o próprio organismo consegue evitar com que isso progrida, né? Quando isso não acontece, forma-se o câncer, a célula cancerígena, e ela, por sua vez, pode dar origem ao tumor propriamente dito.
Por que que cigarro e bebida têm a ver com câncer? Principalmente no aparelho digestivo.
Isso mesmo. O câncer de esôfago, principalmente, e o câncer de estômago estão bastante ligados a esses dois fatores, cigarro e bebida alcoólica. Isso acontece porque existe um dano celular. É um dano àquele órgão, é uma lesão crônica que o cigarro causa, que o álcool causa, aquele órgão. E essas alterações celulares acontecem no meio do caminho, né? Uma célula que sofreu algum problema, alguma lesão por um determinado fator e que na hora dela se regenerar, ela tem algum erro genético e que causa essa célula cancerígena e propõe ela se multiplicar.
Então, a bebida de alguma forma e o tabaco de alguma maneira ampliam a agressão.
Sem dúvida. Os dois juntos ainda mais.
Então, quem bebe e fuma, combinação...
Combinação mortal.
Perigosa, muito perigosa. Doutor André, Esse câncer, ele geralmente aparece em alguma fase da vida mais adiantada ou não tem idade?
A idade é um fator importante. Em aparelho digestivo, geralmente as neoplasias que não estão relacionadas com a hereditariedade, com o fator genético importante, mas que estão relacionadas mais com o estilo de vida, né, com alimentação, consumo de bebida e álcool, elas aparecem mais depois dos 50, 60 anos. Tá? Pacientes mais novos que têm câncer de estômago ou de outra área do tubo digestivo, menos de 40 anos, a gente tem que pensar em alguma história familiar importante. Tá? Mas basicamente são pessoas que já se passaram dos 50 a 60 anos.
Então são pessoas mais velhas que geralmente têm esse tipo de câncer.
Isso mesmo.
Até em função da questão do, por exemplo, quando você fala da bebida, quando você fala do tabaco.
O tempo de exposição.
O tempo de exposição, né? Então essa continuidade da agressão vai causando problemas que vão resultar no câncer.
Perfeito.
Doutor, quem tem gastrite, às vezes úlcera, fica pensando, esse negócio aqui pode virar câncer? Pode virar um câncer do aparelho digestivo?
A gastrite é um fator de risco para ter câncer de estômago.
Sério?
Não se falando em gastrite aguda, né, que é o que a maioria da população tem. Que tem aquela dor aguda no estômago, aí o paciente vai, faz um exame e mostra gastrite aguda. Essa gastrite aguda não é fator de risco para câncer de estômago. A gastrite crônica, por sua vez, ela é um fator de risco para câncer de estômago. A gastrite crônica está muito relacionada, na maioria das vezes, a uma infecção por uma bactéria no estômago, que a gente chama de Helicobacter pylori. Tá? O Helicobacter pylori está presente em mais de 90% da população. Tem essa contaminação. Mas
certo.
Nem todos evoluem para gastrite. Essa gastrite decorrente dessa infecção, ela é uma gastrite crônica, que predispõe futuramente o indivíduo a ter, em 0,5% dos casos, a desenvolver câncer de estômago.
Se não tiver tratamento também, né?
Se tratar, está resolvido.
A pessoa trata lá, controla a sua gastrite...
Acabou o risco.
Não tem risco de câncer.
Perfeito.
E no caso da úlcera?
Úlcera não. A úlcera, geralmente, ela é decorrente de uma hiperacidez gástrica. Tá? Isso não traz aumento do risco de ter câncer, dependendo da localização da úlcera. Alguns tipos de úlcera, elas podem evoluir futuramente para câncer, mas é mais raro. Né? Basicamente, a doença ulcerosa péptica, que a gente chama, ela é bem controlada com medicação e o risco de virar câncer é muito pequeno.
A gente estava conversando aqui que o câncer pode aparecer em qualquer ponto do aparelho digestivo, mas tem um local mais comum, um lugar mais comum?
Dentro do aparelho digestivo, o lugar mais comum de ter câncer é o intestino grosso e o reto, que é o fim do intestino grosso.
Alguma razão para isso, doutor?
Não, na verdade é mais é comum, porque além do diagnóstico ser mais fácil, porque são sintomas que preocupam mais as pessoas, né? Sangramento intestinal, alteração do hábito intestinal, né? A pessoa às vezes fica com dificuldade de evacuar ou tem uma diarreia por um período muito prolongado, então isso faz com que a pessoa procure mais rapidamente o seu médico, né? E com isso o diagnóstico fica mais fácil, por isso é mais comum, tá? Mas não tem nenhum fator assim intrínseco do próprio aparelho digestivo que explique ser mais comum no cólon do que no estômago.
Então, intestino preso, pessoa que tem problema intestinal, corre risco de desenvolver.
Corre risco.
E isso pelo simples fato da pessoa não evacuar de maneira regular.
Isso a gente chama de constipação crônica. A constipação crônica, ela leva uma dificuldade da pessoa evacuar. Né? Com isso, a gente mantém as fezes no intestino por mais tempo. Elas fermentam, o risco de dano celular dentro da parede do intestino é maior. Por isso existe essa predisposição também a ter uma neoplasia dentro do cólon ou do reto.
Isso mostra, inclusive, a importância da pessoa cuidar também da questão intestinal, né?
A alimentação, importantíssimo.
Se a pessoa não come direitinho, não vai ter o intestino funcionando bem e aí, obviamente, fica suscetível até ao câncer.
Isso mesmo.
Estamos conversando aqui na CBN, nesta manhã, com o médico oncologista André Luiz Soares Crivellaro. Hoje o assunto é câncer do aparelho digestivo.